Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 11 de janeiro de 2020. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta, 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu, com a Leste FM e a Rádio Sitchenoko. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital estamos com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de sabermos o que vai pelo mundo em notícia, no espaço da Janela de Angola, vamos falar do processo que envolve o novo projeto político de Abel Chivukuvuk e o Tribunal Constitucional. Na segunda meia hora, como habitual, temos o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e ao microfone nas notícias está convosco João Santa Rita. O comandante da Divisão Aeroespacial dos Guardas Revolucionários do Irão assumiu hoje responsabilidade pelo derrubo de um avião civil ucraniano em que morreram 176 pessoas. Falando na televisão estatal, aquele comandante disse assumir total responsabilidade pelo incidente, acrescentando que obedecerá a qualquer decisão das autoridades sobre o seu futuro. Antes desta declaração, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha exigido uma admissão total de culpa pelo Irão, uma investigação aberta e total, a entrega à justiça dos responsáveis, a devolução dos corpos das vítimas, o pagamento de indemnizações e desculpas oficiais. O presidente ucraniano disse mais tarde hoje que recebeu a cooperação total do Irão e que uma equipa de investigadores ucranianos tinha tido acesso à gravação da conversa entre os pilotos e a torre de controle do aeroporto de Teherão. Ontem, o Irão assumiu responsabilidade pelo derrubo do avião, afirmando tratar-se de um erro humano desastroso e prometendo levar à justiça os responsáveis daquilo que chamou de um erro imperdoável. O avião foi derrubado pelas defesas antiaéreas do Irão pouco depois de levantar voo de Teherão, isto algumas horas depois de mísseis iranianos terem atingido bases americanas no Iraque em retaliação pelo assassinato do general Qassem Soleimani em Bagdade num ataque americano. Em Angola, o administrador municipal de Benguela, Carlos Guardado, e o antigo diretor de Hotelaria e Turismo, João Bernardo Cudi, foram presos nesta cidade sob suspeita de corrupção. Guardado foi preso esta manhã no sábado na sua residência por suspeitas de corrupção, peculato, tráfico de influência e furto doméstico. Segundo a fonte conhecedora do processo crime, supostas práticas de gestão danosa do erário e indícios de fraude em negócios de terreno, sobretudo para o tráfico de influência, ditaram a detenção do primeiro secretário municipal do MPLA. O antigo diretor da Hotelaria e Turismo, João Bernardo Cudi, enquanto funcionário da administração municipal, também foi preso por suspeita de envolvimento nos mesmos crimes. O advogado do administrador municipal, Bruno Costa, disse ser prematuro prestar declarações nesta fase do processo. A Namíbia disse não ter recebido ainda qualquer pedido das autoridades angolanas para congelar interesses que a empresária Isabel dos Santos possa ter no país. Isto ao mesmo tempo que as autoridades portuguesas confirmaram estar a investigar possíveis irregularidades das empresas da filha do ex-presidente angolano em Portugal. Na Namíbia, Isabel dos Santos é proprietária de 42,5% do Banco BIC Namíbia, mas o governador do Banco Central Namibiano, Impumbo Shimi, disse que o congelamento dos bens de Isabel dos Santos em Angola não vai afetar para já as suas atividades na Namíbia. O governador do Banco da Namíbia disse ainda que as autoridades angolanas, e citamos, não contactaram o Banco da Namíbia em relação ao Banco BIC Namíbia Limited. Em Portugal, as autoridades confirmaram que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a investigar as operações financeiras de Isabel dos Santos na sequência de uma queixa apresentada pela antiga deputada ao Parlamento Europeu, Ana Gomes. Recentemente, Isabel dos Santos apresentou uma queixa contra Ana Gomes por difamação. Pelo menos dois soldados americanos foram mortos e dois outros feridos na explosão de uma bomba no Afeganistão. A missão da NATO no país disse que os soldados estavam a levar a cabo operações na província de Kandahar, no sul do país, quando o veículo em que viajavam fez detonar um engenho explosivo improvisado. Os talibãs reivindicaram responsabilidade. O ano passado, 19 soldados americanos morreram no Afeganistão. Desde o início da intervenção americana em 2001, um total de 2.400 soldados americanos já morreram no Afeganistão. 18 civis foram hoje mortos em ataques aéreos contra Idlib, o último reduto de rebeldes na Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. 7 civis foram mortos na cidade de Idlib e 11 outros em bombardeamentos a duas outras cidades perto da capital provincial. Um dos ataques atingiu uma zona perto de um centro cultural onde estavam dezenas de estudantes. Um outro ataque atingiu um mercado na cidade de Binish. O bombardeamento deu-se poucas horas antes de entrar em vigor um novo cessar-fogo negociado pela Rússia e Turquia. E em Taiwan, os eleitores estão hoje a votar em eleições presidenciais dominadas pelas futuras relações do território com a China.
E estas as notícias neste sábado, 11 de janeiro de 2020, que faz a atualidade no mundo. E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Analistas em Luanda estão divididos sobre o processo que envolve o novo projeto político de Abel Chivukuvuk e o Tribunal Constitucional. Para falar sobre o assunto, o analista político Olívio Quilombo, o jurista António Fernandes e o jornalista Alexandre Solombo.
O processo de legalização do projeto da nova força política para já servir Angola continua envolto em polémica consubstanciada em sucessivos obstáculos que tem no Tribunal Constitucional o seu principal entrave. A comissão instaladora liderada pelo político Abel Chivukuvuku já registra 2 processos chumbados por aquele órgão responsável pela legalização de partidos políticos, alegando inconformidades referentes à identidade da primeira proposta e, mais recentemente, relacionados com supostas assinaturas inválidas. O Tribunal Constitucional deu um prazo de 3 meses à comissão instaladora do Para Já Servir Angola para apresentar os documentos suplementares para sua inscrição como partido político. No âmbito do processo de inscrição, a Comissão Instaladora entregou em novembro àquele tribunal mais de 23 mil assinaturas, das quais 19 mil foram invalidadas, pelo que não atingiram as 7.500 subscrições exigidas pela Lei dos Partidos Políticos. Em resposta, a Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola solicitou ao tribunal a devolução de todos os processos com assinaturas consideradas não conformes para provar que o Tribunal Constitucional está a agir de má fé em perseguição a um grupo específico de cidadãos. No seu acórdão, o Tribunal refere que a verificação das subscrições é uma componente procedimental, não inserida na fase prévia, mas de inscrição, conduzida pelo Tribunal Constitucional, inexistindo por este facto no contexto da Constituição e das leis vigentes qualquer dever de devolução de documentos. Numa carta assinada por Abel Chivukuvuku, dirigida recentemente ao juiz-presidente do Tribunal Constitucional, Manuel Aragão, um antigo líder da coligação CASACE acusou aquele tribunal de excessiva malvadez e perseguição pobremente articulada ou a uma grave ignorância do quadro legal vigente por parte daqueles que supostamente deviam ser os garantes da legalidade constitucional. Abel Chivukuvuku sublinha na referida à carta que o processo entregue ao gabinete dos partidos políticos com vista à inscrição do Para Já Servir Angola é um dos melhores elaborados e arrumados até então. Acrescenta que tudo o resto é fruto de decisões político-partidárias. O analista político Olívio Quilombo acompanha com alguma preocupação esta novela que envolve o Tribunal Constitucional e a Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola e tem o seguinte comentário.
O que é que torna falsos os documentos? Essa é a grande questão. São os bilhetes falsos? São os dados que não conferem com o que estão nos bilhetes? São os cartões de registro eleitorais que são falsos? São os certificados de residência que são falsos? São os registros criminais, se é que interesse do documento, são falsos. O que é que torna, portanto, falso isso? Primeiro é que este documento está tratado da administração pública, a nível local. As administrações municipais é que dão os documentos relativos à sala de residência. Quem trata os bilhetes é o Ministério da Justiça. E o responsável pelo cartão de registro eleitoral é a Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, são instituições públicas. Se estes documentos que vêm da mesma estrutura pública são falsos, então alguma coisa desse país não é verdadeira. Ou não há nada nesse país que seja verdadeiro.
Abel Silva Cavaco acusa o Tribunal Constitucional de não estar a fazer jurisprudência, mas a fazer política. Também concorda com esta ideia de Silva Cavaco?
A observação de Abel Silva Cavaco, ele é um político, tem melhores dados do que eu estou apenas a observar aquilo que eu consigo ver, ainda fazer algumas pesquisas, não fui muito feliz, mas eu acho que a ação do Tribunal, porque o problema é o volume de documentos em tempo recorde. O que se passa aqui do ponto de vista político, nós temos que analisar assim, é que não se quer ver o Abel a concorrer às eleições, por razões várias. Hoje o ambiente político angolano, no maior partido da oposição, tem um novo líder, pragmático, carismático, com uma grande aceitação no próprio seu partido e fora. A sua eleição interna foi sob grande pressão externa, é um facto político a realçar na nossa política nacional. Houve uma grande pressão externa, ou para além daquilo que é o partido, para a eleição, portanto, da Alberto Costa Júnior, que é um político experimentado, pragmático, carismático, que são qualidades políticas importantíssimas para se ir a um pleito eleitoral. O Abel é duas vezes ou uma vez e meia aquilo que Adalberto representa, ou seja, são duas figuras extremamente competentes do ponto de vista da máquina política, com capacidade para ser presidente, são presidenciáveis. E eu estou a ver o MP lá com dificuldade, porque sabe que o presidente João Lourenço não tem as qualidades que os políticos têm, pese embora tem uma máquina política que é, enfim, aquela que nós conhecemos, que é a máquina política do MP lá, que tem sido a vencedora de todos os pleitos eleitorais. Portanto, o cenário político dos próximos pleitos eleitorais, refiro-me 2022 e 2027, vão ser altamente decisivos para o MPLA e para os partidos políticos participarem no processo. O que significa dizer que o que está a ver aqui a essa altura é que se quer precaver que dois adversários desta estirpe vão, portanto, lutar, com as vidas aspas, politicamente falando, com João Lourenço, porque ele não terá estrutura para suportar.
Do seu ponto de vista, é mesmo esta a intenção, é tirar fora de jogo Abel Silva Cavaco, para que não possa estar por dentro de todo este processo que vai nos levar, quer as eleições autárquicas, assim como as próximas de 2022.
Claramente, não tem outra explicação. Vão dizer o quê? O tribunal está a fazer política do ponto de vista mais indireto.
E como é que acha, portanto, esta intenção manifestada por Abel Silva Cavaco através de uma carta dirigida ao próprio tribunal, no sentido de conferirem estes documentos que supostamente são falsos, que o tribunal alega?
O tribunal terá que dar resposta, se quiser ver a sua imagem, digamos, limpa ou salva publicamente. Porque se os documentos são falsos, que se faça uma aferição conjunta entre o partido pretendente à legalização e a instituição que legaliza os partidos que pretendem. Portanto, é tão simples quanto isso. O que se faça a devolução das 17 mil assinaturas? Porque, atenção, Abel Silva Cavaco, a Comissão Estadual tendo em linha de conta, que são 7.500, dá o dobro, é porque previa que alguma coisa pudesse acontecer. Agora, não é 17 mil assinaturas num país como o nosso, onde o funcionamento público funciona como funciona, falta técnica nas instituições, falta perícia, falta eficiência e eficácia. 17 mil assinaturas em tempo recorde, portanto, isso suscita dúvidas.
As expectativas dos angolanos é de saber qual será o desfecho desta novela entre o poder judicial e um projeto político. Para Olívio Quilumbo, a comissão instaladora liderada por Abel Silva Cavaco terá de ter capacidade política para ultrapassar este obstáculo.
Isso me faz lembrar aqui aquela teoria das ditaduras perfeitas, onde até os tribunais têm influência, porque pá, não tem outra hipótese. Se não se consegue encontrar uma outra forma de se afastar politicamente das pessoas, então usa-se outros mecanismos, com as devidas aspas, legais, para se afastar estrategicamente indivíduos que podem pôr em perigo o poder instituído ou a luta da manutenção do poder político nos próximos tempos.
Abel Silva Cavaco e a sua comissão instaladora têm até o próximo mês de março, portanto, o prazo limite no sentido de poderem dar a entrada de outros processos. Qual é a sua expectativa à volta de todo este quadro que está a ser criado perante esta necessidade de se legalizar o para já?
Olha, a comissão instaladora é formada por pessoas com muita vontade, com muita competência, angolanos que, enfim, querem participar na competição política, o que é legítimo. A competição política é composta por vários atores com vontade de participar, com vontade de ser poder, participando por via dos ditames legalmente consagrados para o processo. Eu acho que vão lutar, aliás, devem lutar e devem, nesse campo político, usar as armas legalmente consagradas para conseguir convencer o tribunal de que precisa naturalmente de ser reconhecido. O que me espanta também é que a comissão instaladora, que tem, portanto, representantes provinciais, no caso particularmente do IGE, que é um caso que eu tive ainda agora a ler, é que até o representante oficial do IGE não está reconhecido, por incrível que pareça. Nem o representante oficial do partido pretendente a ser reconhecido é reconhecido como legal. Portanto, eu acho que aqui, enfim, perdeu-se o controle da coisa, está muito vergonhoso o processo, está muito denunciado as ações, devia melhorar algumas estratégias, porque fica mesmo mal, não é normal, não é bom. O mais fácil até seria dizer para não participar, ponto final. Eu acho que é porque isso são as manchas de processos pré-eleitorais, porque o processo eleitoral começa exatamente com o recenseamento, por um lado, e pode também começar com o reconhecimento das chapas políticas, das máquinas políticas que querem ser poder. Porque quando um partido político começa com estas dificuldades, e na minha opinião, naquilo que eu observo, impostas por uma estrutura legal, é sinal de que se quer manchar um processo. E nós temos eleições realizadas sempre, que há sempre uma reclamação por parte dos partidos concorrentes de que houve fraude. A melhor forma de diminuir essa pressão dessas supostas fraudes é fazer com que o processo seja um processo liso, um processo aberto, um processo transparente, participativo, porque o poder é para partilhar em democracia. O poder é para dividir-se do ponto de vista da competição política, daqueles que têm melhores condições de conquistar e exercer o poder. E, portanto, o MPLA está com uma imagem bastante gasta, 44 anos depois, e, enfim, usa todos os mecanismos da sua disposição, numa clara alusão às ditaduras perfeitas, onde tudo é possível.
Por sua vez, o especialista em Direito Constitucional, António Fernandes, é de opinião que a reclamação da Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola pode pôr em causa a legitimidade do Tribunal Constitucional.
Eu penso que nós estamos diante de uma instituição de soberania, que é o Tribunal Constitucional, e qualquer uma afronta que se pode fazer ao Tribunal Constitucional pode efetivamente descredibilizar a própria instituição. Eu não sei até que ponto isso pode acontecer, não sei do ponto de vista legal, não sei até que ponto é que nós podemos fazer esse enquadramento sobre a solicitação que o Para Já faz para, portanto, aferir o cumprimento daquilo que foram as obrigações do Para Já junto ao Tribunal Constitucional. Se, do ponto de vista legal, existir esta brecha, eu penso que é possível e é importante que se faça. Eu acho que, enquanto professor, eu tenho aqui um respeito, né? Respeito pelas instituições de soberania. Portanto, o Tribunal Constitucional é uma instituição.
Mas é razoável ter para essa efeito, visão conjunta do processo?
Não, por isso é que eu estou a dizer, não sei até que ponto é que isto pode existir, porque colocar o Tribunal Constitucional a aferir as inscrições junto ao Para Já é efetivamente colocar em causa o Tribunal Constitucional, que tem competências para o efeito. Aliás, a inscrição do partido político obedece efetivamente alguns trâmites. E os trâmites é passar pelo Tribunal Constitucional. Se nós abrirmos este, vamos abrir aqui um pendente em que qualquer partido que vier junto ao Tribunal Constitucional não concordar com a decisão do Tribunal Constitucional, pedir ou solicitar a contagem ou a verificação dos processos junto ao Tribunal Constitucional, estamos aqui a abrir um precedente muito grande e de colocar em causa aquilo que é o funcionamento dos órgãos de soberania. Se hoje poderá acontecer com o Tribunal Constitucional, amanhã poderá vir a acontecer com o Tribunal Supremo, poderá acontecer com a decisão do Presidente da República, amanhã poderemos colocar em causa qualquer uma decisão vinda de um órgão do Estado que possa, portanto, ter aqui a certeza que fez bem o seu trabalho.
António Fernandes não concorda com a ideia segundo a qual este processo está envolto de interferências políticas.
Portanto, há aqui legitimidade, há aqui uma introdução política por parte do Tribunal Constitucional que é contrária à minha posição, porque eu acho que não há aqui introdução política e devemos partir do princípio de que temos órgãos de soberania. E o Tribunal Constitucional é efetivamente um órgão de soberania. Não, no entanto, portanto, coartar esta possibilidade, que eu entendo que introduzir esta possibilidade de as comissões instaladoras poder afrontar um órgão de soberania no sentido de conferir, portanto, e aferir conjuntamente ao Tribunal Constitucional, estamos aqui a abrir um precedente muito grande. Mas é aquilo que eu acabei de dizer, que isto poderá, no futuro, qualquer um de nós que, portanto, não estiver satisfeito com qualquer uma decisão do Tribunal Constitucional, vir a colocar em causa. Mas é isso que eu estou a dizer, que isto, não sei se está a me perceber, eu estou a lhe dizer, desde que haja uma brecha para que isso possa ser feito, o que faça. Não vejo aqui qualquer um problema, mas eu só acho que temos que ter em conta e em consideração, portanto, os órgãos de soberania.
Entretanto, o jornalista Alexandre Solambe considera que o Tribunal Constitucional está a incorrer num ato de subversão jurídica. O profissional da comunicação social justifica a sua afirmação.
De facto, não está previsto na lei. Mas se há aqui uma omissão na lei, o tribunal pode fazer jurisprudência e colocar as coisas mais claras, de oravante, para este caso, do para já. Estando omisso na Constituição ou na lei dos partidos políticos, que é a lei 22/10.
Mas, na sua opinião, a razão é jurídica ou política?
Como eu começo a formar um juízo que me pode estar a levar à conclusão que está a acontecer uma espécie de subversão jurídica. Isto é perigoso.
Por parte do Tribunal Constitucional?
Por parte do Tribunal Constitucional. Não digo do Tribunal, do gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional, porque isto ainda não foi tratado ao nível do plenário do Tribunal. Veja, por exemplo, o que diz aqui. Eu tive acesso à carta ao despacho do Tribunal Constitucional. No ponto 5 diz assim: a verificação das subscrições é uma componente procedimental não inserida na fase prévia, mas em inscrição conduzida pelo Tribunal Constitucional e não existindo por este fato, no contexto da Constituição e da lei vigente, qualquer dever de devolução de documentos ou direito de uma comissão instaladora judizar e validar assinaturas no âmbito do seu próprio registro de partido político. Isto é uma imposição, sabe porquê? É uma imposição, de tal modo que não se fala mais do assunto. E depois está a remeter para disposições legais contidas na lei dos partidos políticos que não têm nada a ver com aquilo que o Tribunal está a dizer ou que, neste caso, o gabinete do Presidente está a dizer.
Finalmente, Alexandre Solande aponta o facto de Adélcio Vucu-Vucu ser vítima do seu prestígio e da sua popularidade, que tem causado embaraços aos seus principais adversários políticos.
Não, os órgãos de soberania são o reflexo da legitimidade que o povo dá. E o povo tem que ter o direito de questionar quando há uma decisão com a qual não concordam. E é isso que chegou com o que está a fazer. Está a escrever para o gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional. É tão somente isso. Qualquer outro cidadão pode fazê-lo. Veja, por exemplo, o que diz a lei no artigo 14 da lei dos partidos políticos. Os partidos, as comissões instaladoras, podem usar fotocópias do cartão do eleitor para anexar ao processo que serve. No caso deste processo, tudo quanto eu sei, não é? O Prajá não usou estas fotocópias. Deve ter usado poucas, talvez 3, 4, não mais do que isso. Mas o Tribunal está a fazer aqui afirmações que são suscetíveis desta análise que nós estamos aqui a fazer, deste pôr em causa a decisão.
Mas o TC deteta a existência de irregularidades em mais de 17 mil assinaturas.
Vou-lhe dar um exemplo. Suponha que requira, junto de uma instituição pública, a obtenção de um terreno. E a Secretaria, depois de algum tempo, devolve-lhe o documento ou informa que o documento não está conforme. E usualmente devolve. Uhum. Para quê? Para que, se há uma irregularidade, eu, o requerente, possa suprir. Estás a dizer que são 17? Eu até diria...
Então o Tribunal Constitucional deve atender este pedido do Adélcio Vucu-Vucu, a restituição dos processos.
Ou, no mínimo, como ele está a fazer agora, uma reverificação conjunta. O que acontece é que este despacho do gabinete do Presidente do Tribunal Constitucional só repõe aquilo que já foi o despacho de número 13, creio. Ou número 13, neste caso, a primeira apreciação que o gabinete fez. Só está a reiterar. Portanto, diz que fez a reapreciação e no final, no ponto 1, por exemplo, diz que são 3.997 assinaturas que não estão... Ou melhor, o total que foi apurado conforme. As restantes, 19.495, não estão conforme. Portanto, há aqui um reiterado daquilo que o Tribunal já tinha dito. Não há novidade nenhuma. Por isso é que há a tréplica do Adélcio Vucu-Vucu. Uma vez mais ao Tribunal a escrever e diz aquilo que diz. Sabe, isto permite fazer N leituras. Leituras políticas. Porque isto não é jurisprudência que o Tribunal está a fazer. Eu percebo aqui um calculismo político. Adalberto Costa Júnior foi eleito há pouco tempo, não é? Está ali um dinossauro da política. Então, a pergunta que certamente, por motivações políticas, está a ser feita é: vamos agora inscrever o Adélcio Vucu-Vucu para entrar para a política outra vez? Isto não vai ser uma dor de cabeça?
Alexandre Solamba, António Fernandes e Olívio Quilumbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, na Janela de Angola, vamos falar de questões sociais que afligem os angolanos e para as quais eles querem um plano do governo. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Agora, a música. Isadora Campos, que completou recentemente 30 anos de carreira, ela lançou um single onde fala ou desabafa sobre violência doméstica. Vamos ouvir o que é que eu faço. Segunda a sexta, podem ver as manchetes noticiosas da África, dos Estados Unidos e do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas. esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 11 de janeiro de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Votos de um bom sábado na companhia desta emissão. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Podem ouvir-nos ainda na internet em voaportugues.com. Em FM podem escutar-nos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em FM podem também escutar-nos na Guiné-Bissau, estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Bubé a Rádio Papagaio, em Gabu a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, e estamos em Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Podem ouvir-nos ainda em FM em Moçambique, em Nampula, ouvem-nos através da Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz, e estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Não esqueça, dentro de minutos, como habitual aos sábados, temos aqui o Top 10 da Música da América, mas para já vamos saber o que faz a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone mais uma vez João Santa Rita. O comandante da Divisão Aeroespacial dos Guardas Revolucionários do Irão, Amirali Ajizadeh, assumiu hoje a responsabilidade pelo derrubo de um avião civil ucraniano em que morreram 176 pessoas. Falando na televisão estatal, aquele comandante disse assumir total responsabilidade pelo incidente, acrescentando que obedecerá a qualquer decisão das autoridades sobre a questão. Antes da declaração, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tinha exigido uma admissão total de culpa pelo Irão e uma investigação aberta e total. O presidente ucraniano disse mais tarde que recebeu a cooperação total do Irão e que uma equipa de investigadores ucranianos tinha tido acesso à gravação da conversa entre os pilotos e a torre de controle do aeroporto de Teherão. O administrador municipal de Benguela, em Angola, Carlos Guardado, e o antigo diretor de Hotelaria e Turismo, João Bernardo Cudi, foram presos em Benguela sob suspeita de corrupção. Segundo uma fonte conhecedora do processo crime, supostas práticas de gestão danosa do erário e indícios de fraude em negócios de terreno, sobretudo para o tráfico de influência, ditaram a detenção de Carlos Guardado, que é também primeiro secretário municipal do MPLA. O antigo diretor da Hotelaria e Turismo, João Bernardo Cudi, enquanto funcionário da administração municipal, também foi preso por suspeita de envolvimento nos mesmos crimes. O advogado do administrador municipal, Bruno Costa, disse ser prematuro prestar declarações nesta fase do processo. A Namíbia disse não ter recebido ainda qualquer pedido das autoridades angolanas para congelar interesses que a empresária Isabel dos Santos possa ter no país. Isto ao mesmo tempo que as autoridades portuguesas confirmaram estar a investigar possíveis irregularidades das empresas da filha do ex-presidente angolano em Portugal. Na Namíbia, Isabel dos Santos é proprietária de 42,5% do Banco BIC Namíbia, mas o governador do Banco Central Namibiano, Ipumbo Shimi, disse que o congelamento dos bens de Isabel dos Santos em Angola não vai afetar, para já, as suas atividades na Namíbia. Em Portugal, as autoridades confirmaram que o Departamento Central de Investigação e Ação Penal está a investigar as operações financeiras de Isabel dos Santos na sequência de uma queixa apresentada pela antiga deputada ao Parlamento Europeu, Ana Gomes. Pelo menos dois soldados americanos foram mortos e outros dois feridos na explosão de uma bomba no Afeganistão. Os talibãs reivindicaram responsabilidade. O ano passado, 19 soldados americanos morreram no Afeganistão. 18 civis foram hoje mortos em ataques aéreos contra Idlib, o último reduto das rebeldes na Síria, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 11 de janeiro de 2020. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de questões sociais que afligem os angolanos e para as quais eles querem um plano do governo. Claro, domingo é saúde com a doutora Graça Matinha e também entrevista com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar convosco de novo amanhã para mais uma emissão vespertina. Para já, vamos então à música da América, o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salete.
Do outro lado temos o DJ UPS e aqui convosco está também a Ana Guedes. cantor Rod Stewart, uma das lendas do rock, meteu-se em confusões, Mayra, foi na passagem do ano em Palm Beach, na Flórida. Ele é acusado de agressão física simples por ter andado aos socos com a segurança de um hotel. Isto aos 74 anos de idade já é um feito. Ele e o filho vão ter que se apresentar em tribunal agora a 5 de fevereiro. Mas, entretanto, vamos ficar com uma das suas mais famosas músicas, Forever Young, Rod Stewart.
Sempre jovem, Ana, vamos falar de prémios a 26 anos.
E ele está jovem?
Ah, ele está com um ótimo bom.
O filho é que parece que não é tão jovem, não é?
Exatamente, o filho dele é que parece que não quer saber muito dessa juventude, né? Dessa jovialidade.
Mas vamos então aos prémios.
Vamos sim. A 26 de janeiro a música vai fazer a festa com a apresentação de Alicia Keys mais uma vez. Outra coisa que sabemos é que Lizzo, Gwen Stefani e Billie Eilish são algumas das artistas que vão atuar a Wandana
no evento.
É, os Grammy.
Os Grammy.
Exatamente, vêm os Grammy. E Billie Eilish está na moda. Portanto, vamos ouvir.
Ela e a Lizzo.
É, Everything I Want.
Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare. To anyone who might care.
Só acontece em fevereiro, mas sendo o final do Campeonato de Futebol Americano, o entusiasmo é normal e temos que falar deste evento. O Super Bowl vai ter um super concerto com quem?
Jennifer Lopez.
E Shakira no palco principal, mas há outros palcos e o cartaz já está praticamente completo. Temos Cardi B, Chris Brown, Migos, Da Baby, Nicki Jam, DJ Khalid, Guna, Megan Thee Stallion... E o nigeriano Burna Boy. São alguns dos nomes dos artistas que vão atuar em Miami na semana que antecede o Super Bowl. Vamos ficar então agora com White Sox, do DJ Khalid, que conta com a colaboração de Rihanna e Bryson Tiller.
You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things some rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild. For the taking, I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady.
Quando agora vimos até aos ritmos latinos, Ana, a Billboard diz que Karol G é imparável. E nós somos obrigadas a concordar, Ana. Ela lançou Tusa em colaboração com a Nicki Minaj em novembro de 2019 e dois meses depois o videoclipe conta com mais de 262 milhões de visualizações. A colombiana fechou 2019 a liderar a tabela latina dos 100 mais e começou o ano com uma performance ao vivo no famoso programa do Jimmy Fallon. Vamos então ouvir Tusa, de Karol G.
Já não tienes cosa, hoy salió con su amiga, es que pa matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal.
And screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos as músicas de maior sucesso na tabela nos Estados Unidos. E depois da quadra festiva, alguns artistas voltaram aos 10 mais, como foi o caso da Selena Gomez. Está em décimo lugar, Lose You to Love Me.
Turn me down and I'm showing. And so many moms you replaced us. Like it was easy. Made me think I deserved it. In the thick of healing. Yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dancer was killing me softly.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Faz como uma lança e guia o Adul Badé e pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Justin Bieber, Ana.
Falámos de Selena Gomez,
exato.
Também.
Exato. E, portanto, esta do Justin Bieber, a mim, deixa-me estupefacta. Ele revelou que tem doença de Lyme, que é uma doença infecciosa causada por bactérias como carraças e ou carrapatos. Né?
Que é muito vulgar aqui nos Estados Unidos.
Mas faz-me confusão que uma pessoa rica tenha este tipo de doenças.
Pode ter, porque podes andar em cima da relva e apanhar. É isso. Essa é uma das coisas. E como
pronto.
Ele diz que gosta muito da natureza,
pronto,
deve
então.
Ter sido uma das suas voltas com a mulher.
Pronto, muito obrigada pela justificação. E no top, o nome dele também se ouve. Na colaboração com a dupla country Dan and Shay, é a música 10,000 Hours, está em nono.
Did you grow up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. It's been 10,000 hours and 10,000
podes fazer o download do Top 10 em www.voaportugues.com. Também podes subscrever o nosso canal de YouTube, basta escrever Voa Português. 2020, Mayra, vai ser um ano especial para muitos artistas, entre eles é
Travis Scott,
que em março vai ter no mercado uma coleção dos ténis da Nike Air Max 270. Mas na música, o seu Eyes in the Moon está em oitavo lugar. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. She saw my eyes, she know I'm gone. I see some things that you might fear. I'm doing a show, I'll be back soon. That ain't what she wanna hear. The fastest car is on. Hope we make it out of here. When I'm with you, I feel alive. You say you love me, don't you lie? Don't cut my heart, don't wanna die. Keep the pistol on my side. Cases fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. We ain't stressing about the loop. My block made a case for real. This not the Molly, this the boo. Ain't no coming back from here. Little life, a lot familiar. It's so much gain that I can't see her. Turn it up till they can't hear.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues e também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. E ela está em primeiro lugar nas tabelas musicais da Austrália e aqui nos Estados Unidos não está assim tão mal, Ana. Tones and I chega ao sétimo lugar com Dance Monkey. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. É o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com e, como sabes, estamos também nas redes sociais. Encontra-nos em Facebook, Twitter e Instagram. E vamos continuar com uma cantora que continua na moda de cima e dizem mudou a imagem do que deve ser a mulher. Isto porque ela é bem gordinha. Trata-se de Lizzo. Sexto lugar para ela com Good as Hell. You a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love you anymore, just walk your funds out the door. I do my hair talk, check my nails. Baby, how you feel? Hair talk, check my nails. Baby, how you feel? Feeling good as hell.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal do YouTube. É atualização diária em todas as matérias. Basta ir ao YouTube e escrever Voa Português. E em quinto lugar está Roxanne, de Arizona Zervas.
She think I'm a player. She keep running back though, only 'cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ayy. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only wanna call when the cash out.
E está com o Top 10 americano da Voz da América, Mara La Saleta, Ana Guedes e o DJ UPS. Podem-nos ouvir-nos também no Facebook, estamos também no Twitter e no Instagram e no website www.voaportugues.com. Luís Capaldi tem agenda cheia em 2020, naturalmente, os Estados Unidos estão incluídos na sua digressão. Eu acho que é já em fevereiro, Mara. O Washington DC está na lista? Não. Enganei-me. É março. É abril. Não, 27 de abril. E a sua música, Someone You Loved, está em quarto lugar.
I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, vocês já sabem, em Facebook, Twitter e Instagram. Também estamos no YouTube, subscreve-nos e tocamos uma música pedida por ti. Ana, qual é o número?
Mais um 908-652-4584 e este é o nosso número do WhatsApp.
Em terceiro lugar está alguém que com certeza não tocou neste Top 10 nos últimos 12 meses. É Roddy Ricch. Ele é um rapper de 21 anos, de Compton, como no filme. E é Compton, na Califórnia, e ele tem The Box. The Box está em terceiro lugar.
Playing out the coupe at the lot, told him 12 swats, buzzing all the bells out the box. I just hit a leaf with the box, had to put your stick in the box. Pull up the whole damn field, I'ma get lazy. I got the mojo deal, we been trapping like the 80s. She said that so, got a cash app. Told on white, but no, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where I was at, back, where the stash at. Cruise the city in a bulletproof Cadillac, 'cause I know these out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Try to give me 5 mile water. I lay down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of out here playing.
E faz como o Malan Seydi e o Abdul Badé fizeram e pede para tocarmos a tua música favorita para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 908-652-4584. E outros que vão andar também em digressão são os Maroon 5, de quem vamos ouvir Memories.
Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your do 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 do. Memories bring
back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember.
E Mayra, estamos quase a chegar ao fim. Vai ser uma das pessoas minhas favoritas, mas deixe que tu a introduzas. Vá lá.
Deixe que eu quero fazer as honras, Ana. Portanto, em primeiro lugar está o Post Malone, que à nossa moda diríamos assim, o seu fã. Ele é que é seu fã, não é o contrário.
Ele é o meu fã, exatamente. É o meu fã, mas eu para o ver tenho que pagar quase $300. Mas pronto.
O Circles de Post Malone lidera a tabela e é com isso que nós nos vamos despedir. Eu sou a Mayra.
Eu sou a Ana e do outro lado esteve o DJ, o PS. Até para a semana. Ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Era a emissão vespertina de sábado, 11 de janeiro de 2020. Doce espera na Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.